E agora é hora de entrevista. Aqui conosco, conforme já anunciado na programação da CBN Vale do Iguaçu, Douglas Krug, professor de Ciências da Computação do Instituto Federal do Paraná, o campus aqui de União da Vitória. Douglas, seja muito bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado, Vanessa. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, em nome do Instituto Federal, a oportunidade de estar aqui novamente.
Nós é que agradecemos. Seja muito bem-vindo. Douglas, defendeu a tese de mestrado recentemente, isso?
Exato. Em agosto do ano passado, eu defendi o mestrado em Computação Aplicada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Então, mestre em Computação Aplicada,
isso? Exato.
Muito bem. Douglas, participando junto com a gente, nós vamos falar sobre a indústria 4.0, a nova era da tecnologia. É isso mesmo? É esta terminologia correta? Porque tanto se fala que nós estamos vivenciando uma era da contemporaneidade e o que mais se discute é a era digital, é a tecnologia. É isso que acontece para os senhores profissionais da área?
Exato. Agora é a era da tecnologia, não tem como ser diferente, ela já vem há alguns anos, a tecnologia se desenvolvendo e cada vez vai desenvolver mais. Mas a questão da indústria 4.0, que é tratada por alguns como a quarta revolução industrial, pegando o gancho da primeira revolução, da questão das máquinas a vapor, lá da tecelagem, a segunda da eletricidade e outros aparatos, e a mais recente, de 1970, se eu não me engano, que é a terceira revolução, onde a eletrônica entrou no circuito com robôs e a informática. E a partir de agora dizem que é a quarta revolução industrial, mas revolução industrial a gente vai saber lá na frente se realmente foi uma revolução industrial ou não. Mas é a indústria 4.0, assim nomeada também em outros países. Ela nasceu, ou o termo foi utilizado pela primeira vez em 2011, né?
A 2011, é recente.
Recente, bem recente, uhum. Né? No Brasil também é utilizado um outro termo que é manufatura avançada para a indústria 4.0, né?
Tá certo, agora 13.9. Até eu aproveito para te perguntar aqui, como educador, né, do Instituto Federal do Paraná, com a sua abrangência, os seus estudos acerca do assunto, até porque eu sei que você é entusiasta da tecnologia, Douglas. Isso se observa dentro da sala de aula, esta fixação dos alunos também pela tecnologia, e há um interesse também do educador em sala de aula de aproximar aluno e tecnologia?
Eu acho que esse interesse deve existir, né? Porque não adianta a gente querer remar contra a maré, porque hoje os nossos alunos, que são em grande maioria de ensino médio, apesar de termos um curso de graduação, agora a maioria ainda é ensino médio. Eles são nativos digitais. Então eles nasceram com a tecnologia, utilizam a tecnologia a todo momento. Uma vez até perguntei, você tem ideia de quantas horas por dia ficam com o celular na mão? Eles não sabem, eles acham que é pouco, mas é muito tempo. Uhum. Em sala de aula é uma eterna briga, mas nós devemos sim utilizar essa tecnologia a nosso favor, eu acho. Claro, existem momentos onde o aluno precisa esquecer da existência da tecnologia, não só um celular para redes sociais, mas também a informação instantânea. Eles têm hoje uma vantagem que, na minha época, pelo menos eu não tinha, que era informação de forma instantânea. Eu posso pesquisar o que eu quiser de diversas fontes. Embora eles ainda não saibam utilizar isso, a grande maioria, de forma correta. Eles vão na primeira fonte e entendem aquilo como sendo a verdade, né?
Já vão disseminando.
Exato. Isso tem que ter bastante cuidado, principalmente em épocas de fake news.
Ok. Até porque, na infância dos nossos avós foi de uma forma, né? A propagação da informação. Dos nossos pais já foi de outra. A nossa é totalmente diferente. Até quem tinha telefone naquele período era uma pessoa mais avantajada, não é mesmo? Até o próprio telefone. Aí depois o celular e por aí outros ingressos tecnológicos. E a gente vai caminhando junto com estes avanços, né? Hoje nós observamos as pessoas de mais idade também conectadas.
Também. Utilizam como um aliado a tecnologia. Eu pego o exemplo do meu pai. Ele era, não vou usar celular, não quero saber de celular, smartphone, tinha aversão. Hoje ele utiliza, de vez em quando eu pego até no pé dele, se ele estiver me ouvindo ele vai saber. Eu pego no pé, larga aí o celular, né, adolescente é complicado, mas ele utiliza
não
hoje.
Na sua casa não.
Hoje ele utiliza bastante, inclusive atualmente ele é um artesão, né, da parte de metal, então ele utiliza para pegar os modelos também, né, na internet utiliza as redes sociais de imagem até para poder usar ao seu favor, digamos assim.
Interessante. Douglas Nassini, faz um mês, creio eu, no CBN Tecnologia, até um profissional trouxe a informação de que as pessoas desconhecem, mas que elas clicam no celular mais de 2.800 vezes ao dia. E a gente não percebe isso.
É, eu acredito que tá mais ou menos por volta disso.
Em média é isso. Ela trouxe com o profissional trouxe com precisão, mas é 2.800 e alguma coisa. Cliques, né, no celular, porque ele está bloqueado, você desbloqueia, enfim, e por aí vai. Até foi interessante que se perguntou o que é que as futuras gerações queriam dentro de um celular, né? O que é que precisaria aprimorar dentro do celular? E pasme você que o voto foi uma bateria mais duradoura. Este foi o pedido no dia que nós fizemos, umas duas semanas, está em podcast também, na CBN, com o CBN Tecnologia. Então, muitas pessoas não querem que a bateria acabe de jeito nenhum. Uhum. Então, foi pedido uma bateria mais duradoura.
Até por conta do risco, né? Se você ficar utilizando o celular enquanto está carregando, não é recomendado.
Tá certo. Aspectos da reorganização da sociedade do mundo em função da quarta revolução industrial, desta era tecnológica. Nós até já comentamos aqui, ela já pode ser percebida.
No Brasil, talvez, nem tanto, mas ela é recente, certo? Então, a primeira vez que ela apareceu o termo, em 2011, foi na Alemanha, numa feira de inovação, né, de tecnologia, que, inclusive, teve a edição de 2019, recentemente, já apresentaram novas questões da indústria 4.0, mas é um reconceito da indústria como um todo. Então, é a união de diversos fatores de tecnologia no processo industrial, digamos assim. Isso afeta o quê? Toda a cadeia, tanto de fornecedores, clientes, como também a mão de obra, né? Então, precisamos repensar o que faremos, né, nós como mão de obra nas indústrias, né? Então, eu não posso simplesmente substituir uma máquina e esquecer do resto. E isso impacta o quê? Uma qualificação melhor do profissional.
Uhum.
Então, profissões deixarão de existir? Com certeza. Mas novas também existirão, e aí a tecnologia aliada à educação precisa estar em pauta, né? Então...
Porque por detrás da máquina necessita do homem para fazer a programação, não é mesmo?
Com certeza. Ou
vai ter algum jeito de não existir?
Espero que não.
Eu também acredito que sempre vai haver essa necessidade, até porque nós estamos falando deste avanço. Os principais impactos desta revolução industrial no mundo do trabalho e na vida dos trabalhadores é exatamente esta preocupação de substituição?
Eu acho que deveria ser, não sei se atualmente mas eu preciso criar novos empregos, novas carreiras, digamos assim, eu preciso preparar as pessoas para isso. Então, eu não posso simplesmente substituir toda a tecnologia de um parque industrial se eu não tiver as pessoas adequadamente treinadas para que utilizem essas tecnologias. Porque passamos isso nas demais revoluções industriais, certo? Então, a especialização do trabalho lá na segunda revolução industrial, e depois a utilização de robôs mesmos já da década de 70 e a informatização dos sistemas na época. Então precisou passar por um treinamento, e assim também vai precisar passar por um treinamento daqui para frente, ou já precisa estar passando por um treinamento.
Uhum.
Mas é o impacto que precisa ser levado em conta. Então, e a educação passa por isso. Então eu como docente eu não posso deixar de mencionar a educação, ela é a forma como precisam evoluir as coisas, passando pela educação, principalmente.
Talvez a educação seja mais sentida, ou a que mais está refletindo, esta seria a palavra ideal, que está mais refletindo sobre a indústria ou a revolução industrial, esta quarta revolução industrial, talvez é o canal que mais se discute?
Além da pesquisa, né? Então, o desenvolvimento tecnológico através da pesquisa e também a educação mais no preparo, mas não no preparo só de como utilizar o recurso tecnológico, mas o que pensar, como fazer isso. Então, precisamos tirar os nossos estudantes, que hoje têm o celular como parte do corpo deles, como tirar eles da zona de conforto para que eles pensem em novas tecnologias também e pensem em novas maneiras de utilizar a tecnologia a favor deles. É, porque eles são o futuro, não tem como ser diferente.
Exatamente. Eu estava lendo até antes da sua vinda aqui alguns textos bem interessantes sobre a Revolução 4.0 e até do Instituto Unicinos. Profissionais falam o seguinte, Revolução 4.0, e é um texto, um artigo de 2017. Há muito mais promessa do que realidade, mas mudanças importantes estão à vista. Quem trouxe essa informação foi o Mário Sérgio Salerno, em outubro de 2017. Há muito mais promessas, ao seu ver, dentro deste contexto que nós estamos falando?
Eu não sei se promessas nesse sentido, porque ela, como todo processo tecnológico, ele passa pelo processo de maturidade dele. Então, no Brasil, ainda acho que tem muita promessa, muito chão para que a gente possa caminhar. Mas olhando em feiras de tecnologia, é possível ver a realidade. Então, um dos pilares da indústria 4.0 é você conseguir ter o seu parque industrial, parque de máquinas, refletido no mundo virtual. Certo? Então você consegue ter as suas máquinas lá e seu produto produzido vendo no computador uma simulação. Então você pode simular testes da alteração do seu parque industrial ou simular uma manutenção sem mexer diretamente na sua produção. Então sem afetar a característica ou a produção propriamente dita.
Uhum. Nós temos aqui um outro artigo que diz a seguinte frase, também sobre a Revolução 4.0. Não encontraremos na história movimento forte correlação com o que viveremos. E é mais ou menos isso que nós comentamos aqui, né? O que é que nós estamos vivendo dia a dia, esta correlação, estas oportunidades que são ofertadas à comunidade através da Revolução 4.0. É isso mesmo?
Eu não sou tão... Prefiro não utilizar afirmações fortes nesse sentido, né? Eu sou um pouquinho mais conservador.
Pé no chão.
É complicado a gente prever o futuro. Principalmente quando fala em algo muito novo. Né? 2011 na Alemanha, no Brasil ainda engatinhando, digamos assim.
Uhum. Quando você optou por estudar esta área da computação, imaginava que nós teríamos este contexto tão grandioso de tecnologias de informações?
Eu creio que sim. Não está quase o tempo assim que eu entrei nos estudos da computação, mas já tinha assim um norte, digamos assim, feito. Então,
de que haveria este avanço e que possivelmente estaríamos discutindo este impacto à comunidade. Uhum. Prova disso, nós até comentamos a respeito desses impactos da quarta revolução industrial. Na prática, até é importante nós nominarmos aqui. Para as empresas, nós citamos essa preocupação lá no início de substituição. Que mais que as empresas podem sentir como impacto?
Eu acho que as empresas, a indústria no geral, tem que ver isso de forma positiva. É um rearranjo da forma como a produção deve trabalhar, né? Então, atualmente existe sim automação industrial nas empresas, porém os equipamentos eles trabalham de forma isolada. Então, preciso parar toda uma linha de produção para começar outra linha de produção de forma não flexível, digamos assim. O que traz a indústria 4.0 é a interconexão entre os equipamentos, onde desde o equipamento robô, digamos assim, um braço mecânico conversando com o outro, ele também conversa ou sabe onde está a matéria-prima. Então ele sabe exatamente o que ele tem que fazer e a hora que ele tem que fazer. E utilizando recursos, a internet das coisas, onde é o sensoriamento dos equipamentos, todos interconectados, e também utilizando inteligência artificial, onde a própria máquina pode detectar possíveis problemas e parar a produção ou acabar descartando alguma coisa assim. Isso traz impactos benéficos para a indústria, no meu ponto de vista, que é uma maior eficiência, certo? Você utiliza menos recursos, por exemplo, energia, tem um menor desperdício de matéria-prima, além como você também tem uma maior flexibilidade. Então, um dos exemplos que o pessoal utiliza é a fabricação de automóveis. Uhum. Então, hoje, se eu vou comprar um automóvel, eu escolho de um automóvel de acordo com a especificação do fabricante. Já utilizando a indústria 4.0, o próprio automóvel pode estar sendo manufaturado para mim, com as minhas características. Então, eu escolhi dessa cor, dessa forma. Então, o próprio produto está sendo feito com as características do cliente. isso impacta também, aí já voltando para a cadeia produtiva, impacta no alinhamento com os fornecedores. Então, hoje, uma empresa precisa ter no seu estoque X matéria-prima. Utilizando os meios tecnológicos da indústria 4.0, você tem uma maior previsão, uma melhor previsão do que você vai fazer, então o seu estoque é mais adequado para aquilo. Assim como pode mandar pedidos para o seu fornecedor de forma adequada, isso acaba impactando em toda a cadeia produtiva. É uma otimização que pode ter um impacto final na economia. Espero que resulte numa melhora também de preço para o consumidor no final, que é importante, não só no lucro para as empresas.
É os dois lados, né? Exato. Até estava pensando aqui que pontualmente é colocado como positivo pela classe médica a questão desse avanço da tecnologia, porque muitas doenças demandaram em até se utilizando da tecnologia para enfrentá-las, e o próprio sentido, né, da medicina, ela teve um avanço muito maior com a tecnologia. Isso é apontado diariamente, né, os temas de textos, medicina, ponto, aquilo envolvendo a tecnologia, como ponto principal. Uhum. É um caminho também.
Também é um caminho. Inclusive, voltando para a inteligência artificial, existem sistemas de inteligência artificial que auxiliam, obviamente auxiliam, não dizem que o paciente tem isso ou não, mas auxiliam os profissionais da saúde a indicar o melhor tratamento para o paciente, utilizando também a tecnologia e inteligência artificial para isso.
Para quem não conhece, o que é a inteligência artificial? Uhum. O professor poderia comentar para
a
gente?
Posso. A inteligência artificial é a forma do computador, baseado em programas, utilizar dados e, através de regras pré-implantadas e vão evoluindo essas regras pelo próprio programa, dizer ou obter algumas ações através desse treinamento. Então, vamos pegar, por exemplo, o jogo do Super Mario. Vamos voltar bem atrás. Então, quando você começa a jogar, você sabe, você, ser humano, sabe o que você tem que fazer nas fases. Então, você pode treinar uma inteligência artificial, ali um software de inteligência artificial, para ir passando as fases conforme a evolução do joguinho. Então, ele foi a primeira vez e ele morreu. A segunda vez ele já não vai fazer aquilo que ele fez na primeira vez, porque ele sabe que ele vai morrer, vai perder a vida.
E ele vai... Aqui conosco está o Douglas Krug, professor de Ciências da Computação do Instituto Federal do Paraná, campus aqui da União Dória. Ele que é mestre em computação aplicada. Álvaro, sinaliza para a gente o repórter CBN. Eu vou convidar o Douglas para ficar um pouquinho mais com a gente após o repórter. Então ele sinaliza aqui para a gente, mas a gente segue depois também. O Douglas estava falando para a gente sobre a inteligência artificial. Até estava citando um exemplo de um jogo de computador, o Super Mario, que é muito conhecido, é isso mesmo?
Exato. Então, por isso até eu utilizei esse exemplo do jogo Super Mario. Onde o personagem, o Mario, ele precisa passando as fases e tem alguns elementos que fazem com que ele perca ali a vida, digamos assim, antes de avançar nas fases. Então a inteligência artificial ele faz a leitura dos passos que o Mario, que o personagem está fazendo, e não repete esses passos, ou tenta outros passos e vai aprimorando a cada jogada. Então essa é uma das formas de inteligência artificial. Ele não repete os erros já cometidos e busca alternativas, o que é importante, para avançar no jogo.
A construção de um jogo é fascinante.
Sim, com certeza. Eu não sou a melhor pessoa para falar de jogos, videogame, não sou muito aficionado disso, mas eu acho fascinante a construção, o desenvolvimento do jogo, principalmente quanto à criatividade, o que faz torná-los atrativos para o público.
Seria um bom exemplo de inteligência artificial.
Sim. Outro exemplo, já trazendo a notícia de segurança pública, tem, se eu não me engano, na Itália, não lembro exatamente o município, foi implantado um sistema de inteligência artificial para previsão de crimes. Não a previsão do crime propriamente dito, mas da probabilidade do acontecimento de um crime em determinada região, em determinado horário, por conta do histórico, que existe uma base de dados desses crimes anteriores, e diz aqui tem mais probabilidade de acontecer crime, então coloque um segurança ou algo ali nesse momento para evitar que acontece esse crime. Então, a inteligência artificial também atua na área de segurança pública.
A tecnologia a serviço da comunidade.
Exatamente.
Eu estava lembrando aqui do Black Mirror, até separei aqui para a gente. Você já assistiu o episódio
não,
do Black Mirror?
Não, já recomendaram, mas não tive oportunidade.
Eu já tive oportunidade. Então, é uma antologia de ficção, que traz sobre a tecnologia, enfoca também o lado negro da tecnologia, que nem toda novidade traz só benefícios. Na realidade, até enfoca de uma maneira bem inteligente também, e foca bastante a questão da inteligência artificial, enfim, vários pontos, já vi alguns episódios, vale conferir com certeza, para a gente poder ter uma dimensão do que é certo, do que é errado, dentro do que a gente conhece, é claro, é uma ficção, tem todo um aparato por detrás, tem até cachorro virtual em alguns episódios, cães virtuais, pessoas que ficam ficcionadas o dia todo atrás de likes, né? A questão das pessoas serem conhecidas pelas redes sociais, quanto mais like, mais importante a pessoa. Tem até um episódio, Douglas, de que só seriam convidadas para um casamento pessoas que atingissem uma certa quantidade de likes, que são as curtidas, uhum. né? Então, assim, para focar como a comunidade está conectada com isso no dia a dia, né? Mas estamos falando sobre a nova era da tecnologia com o mestre em computação aplicada, o Douglas Krug, professor de Ciências da Computação do Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória. Estamos falando sobre a quarta revolução industrial. Até anteriormente, o Douglas estava nos falando a respeito da inteligência artificial. Nós falávamos a respeito do paradigma das novas tecnologias para com as empresas. Como seria na prática que o senhor observaria, professor, do ponto de vista organizacional?
Então, a indústria 4.0, a revolução, ela passa por alguns pilares, que são o uso da inteligência artificial, conforme já conversado, o uso da internet das coisas, onde todos os equipamentos estariam interligados numa rede com sensores, né? Então, ela passa por toda uma revolução de como a indústria atualmente funciona. Já que todos os equipamentos estão interligados, eles interagem entre si também. Então, o que um braço mecânico, vamos por assim dizer, está fazendo, vai impactar no que o outro fará. E o outro saberá o momento em que tem que fazer aquilo. Isso facilita bastante a flexibilidade, a customização dos produtos. Uhum. Onde atualmente, até onde eu conheço de linhas industriais, você consegue produzir um produto em uma linha industrial. Com a indústria 4.0, você consegue flexibilizar isso. Então, o produto ele vai ter, na mesma linha, diferentes produtos sendo produzidos, de acordo com as especificidades que as máquinas saberão o que fazer. Uhum. O ser humano entra nessa linha também, além de programar e desenvolver tudo isso, desenvolver novas tecnologias com base na pesquisa, no controle e na supervisão das máquinas também. Então, precisa ter alguém olhando as máquinas e não mais carregando necessariamente que dá para lá os equipamentos ou a própria matéria-prima. Também a questão de rastreabilidade. Então, principalmente quando a gente fala em produção de equipamentos, a rastreabilidade é muito importante. Não só equipamentos, mas principalmente equipamentos. Então, digamos que foi produzido um automóvel e deu um problema naquele automóvel específico, as empresas no futuro poderão saber peça por peça, o que foi feito, como foi feito, para detectar se outros tipos daquele automóvel também vão ter o mesmo problema, e talvez até anunciar um recall aí, como é comum até acontecer hoje em dia. Mas a rastreabilidade é um dos impactos que eu vejo como importante nessa revolução.
Entendido. Isso também acontece do ponto de vista econômico?
Com certeza. Embora seja necessário fazer um grande investimento para modificar a linha de produção que existe atualmente, você não precisa necessariamente descartar todos os equipamentos desde que você já tenha uma certa automação. Mas existe um investimento. Porém, vamos ter um produto com um valor agregado no futuro. Além de gerar uma economia. Gerar economia tanto em questões de eficiência, a eficiência vai gerar uma economia, mas também uma redução de gasto energético, pensando no meio ambiente, assim como uma redução de resíduos de produção, porque aí seria mais assertivo toda a produção. E também impactos com manutenção. Uhum. Então, a manutenção, hoje, se eu precisar parar uma linha de produção, acontece que eu paro de produzir. Isso pode gerar um impacto financeiro e muitas vezes muito grande. Não só na produção, mas também entrega e fornecimento do seu produto. Então, com a indústria 4.0, a questão de você poder simular no ambiente virtual o que está acontecendo no real, você pode fazer testes do que seria, o que aconteceria, ou até prever quando um equipamento vai falhar para poder agir antes de que isso aconteça e parar uma linha de produção. É interessante essa questão de simulação de um pátio, de um chão de fábrica, digamos assim, que não é necessariamente um chão de fábrica, muito menos barulhento hoje em dia com a indústria 4.0. Também estava lendo um pouquinho antes de vir do que foi apresentado, mas muito por cima do que foi apresentado esse ano, no mesmo evento lá em Hannover, na Alemanha, que em 2011 surgiu a indústria 4.0. Eles estão apresentando o gêmeo virtual, onde cada equipamento, cada matéria-prima vai ter o seu gêmeo virtual, onde é possível verificar exatamente no mundo virtual o que está acontecendo no mundo real. Eles até usam um termo de cyberfísica para isso. Tem um mundo físico e um mundo cibernético, onde simula o que está acontecendo no mundo real. É muito novo, foi apresentado esse ano, não tenho muitas informações sobre
Mas
isso.
Mas é interessante estar pontuando para a gente. Para nós irmos nos encaminhando aqui para o fecho, como é que o senhor observa que o Brasil pode avançar na indústria 4.0? Nós citamos aqui que alguns países estão mais desenvolvidos do que o nosso. O que é que precisa para a gente chegar lá?
Eu acho que o pilar fundamental de tudo isso é a educação e a pesquisa, né? Além da indústria, que aí é um outro viés, a indústria querer fazer, então empresas que são multinacionais, a indústria implementou lá fora, onde está mais evoluído, vai acabar implementando aqui no Brasil. Então vi, por exemplo, uma fábrica de motores de elevadores que já tem hoje, usa os processos da indústria 4.0 no Brasil. Mas ainda é muito pouco, em torno de 2, 3 produtos ainda no Brasil que utiliza isso e talvez utilize em algumas partes apenas. Mas o Brasil tem um grande potencial de evoluir, tanto na indústria 4.0 quanto no restante da tecnologia. Nós sim podemos produzir coisas boas, na tecnologia e outras áreas também. Mas tudo passa pela educação e pesquisa, né? E se puder ter a interligação da pesquisa com a educação, melhor ainda. Então, precisamos formar cidadãos críticos, claro, precisamos ter toda a base necessária, mas sim fazer com que eles pensem, com que eles saiam da zona de conforto e pensem, mas também inserir já para esses estudantes, o que o Instituto Federal hoje faz, é a pesquisa já para o ensino médio. Então, a gente, fazendo um pouquinho da propaganda do que fazemos lá, nós integramos os alunos como pesquisadores também. Porque...
para ir seguindo essa tendência.
Exatamente. Eu fui aprender a pesquisar depois de sair da faculdade, da graduação propriamente dito. Mas quando estava no mestrado ou até no Instituto Federal. Mas se você, o quanto mais cedo utilizar esse potencial que os alunos hoje têm, que os adolescentes têm, melhor para o Brasil como um todo, para o desenvolvimento da tecnologia. Então, eu acho que a educação e a pesquisa, investimento em pesquisa, ter as condições adequadas para isso é essencial.
O que é que mais lhe fascina neste campo da nova era da tecnologia?
Eu acho que você ver as coisas acontecendo que te surpreendam. Você não tem muita perspectiva do que pode acontecer, né? Então, você tendo as novidades e tudo isso é difícil dizer, pontuar alguma coisa que fascina, mas eu sou aficionado mais por programação, pelo desenvolvimento das coisas, não da tecnologia, digamos,
palpável.
Uhum. Então, é difícil pontuar alguma coisa assim, mas... E também não ter o limite do que você pode fazer. O limite é... O céu é o limite, como diríamos, né?
O que significa dizer que se um celular é 10 mil reais, o importante é o efeito dele por detrás da programação e não o custo-benefício. Pois. Porque tem pessoas que utilizam ou o celular ou outros equipamentos pela marca, não é mesmo?
Com certeza.
E outros que usufruem ou que trazem as mesmas habilidades. Uhum. Então, o que mais te fascina é o que ele pode oferecer.
Pode oferecer, exatamente. E na tecnologia você não tem um limitador. Então, com a tecnologia tudo é possível. Se ainda não foi feito, um dia será feito. E a evolução é muito rápida. Então, hoje as coisas evoluem de forma surpreendente, a velocidade é surpreendente. Então, a gente não sabe como será. Por isso, eu sou um pouco conservador dizer o que vai acontecer. Não tem como prever o que vai acontecer nos próximos anos. Mesmo no mercado de trabalho, como tudo isso pode entrar em colapso. Então, hoje no Brasil, um dos problemas também é um gargalo de comunicação, de internet mesmo. Então, a internet no Brasil hoje é um gargalo para a evolução da indústria 4.0, assim como a segurança das informações. Porque tudo que é coletado na indústria 4.0 é armazenado até para que possa ter a rastreabilidade disso no futuro.
Uhum.
Mas isso precisa evoluir muito em segurança também. Então, pode, não sei, pode até entrar em colapso no futuro, quem
Entendido.
Sabe. Difícil prever.
Trocaria conservador para cauteloso.
Pode ser.
Douglas, temos um convite do Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória?
Sim, atualmente a gente oferece cursos da área de informática, um curso técnico de informática integrado ao ensino médio, já estamos no 5º ano ofertando esse curso, e iniciamos esse ano um curso superior, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. E os cursos da área de informática, de tecnologia, anualmente a gente faz um evento que é intitulado Encontro de Tecnologia da Informação, União da Vitória. Está no 4º ano esse evento e acontecerá no dia 26 e 27 de abril.
Ok.
Então, 26 de abril, uma sexta-feira, teremos a palestra de abertura às 19h30. Toda a comunidade é convidada a participar dessa palestra. Será lá no Instituto Federal mesmo, no campus União da Vitória. E no dia 26 teremos oficinas e palestras diversas na área de tecnologia, assim como outras atividades, como torneio de jogos eletrônicos. Robótica esse ano não terá um torneio, porque nós teremos na metade de maio já um torneio, mas vamos ter uma mostra de robótica, que a gente trabalha com os alunos de ensino médio, graduação, a robótica aqui em União da Vitória, trazendo também a tecnologia palpável para eles, digamos assim, né? E trabalho em equipe, é fascinante a robótica ali, como eles tentam superar os obstáculos.
Com certeza.
Então, nesse evento também vai ter uma mostra com alguns protótipos já desenvolvidos pelos nossos alunos. Então fica o convite para toda a comunidade. Quem quiser mais informações, temos um site do evento, que é o entec.ifpr.edu.br. Lá tem informações de quais palestras, oficinas teremos e também o espaço para as inscrições.
Já está anotado e nós vamos convidando a comunidade no decorrer da semana. Combinado?
Combinado, agradeço.
Ouvimos Douglas Krug, professor de Ciências da Computação do Instituto Federal do Paraná, campus aqui de União da Vitória, mestre em Computação Aplicada. Agradecemos amosamente a sua participação, Douglas. Eu teria até mais perguntas, mas o Douglas tem aluno às 4 horas da tarde e agora são 13h47. Douglas, uma excelente tarde para você e uma boa aula.
Obrigado pela oportunidade. Assim como eu, os demais profissionais do Instituto estão à disposição também quando for necessário. Obrigado ao ouvinte por ter dedicado um tempinho para ouvir.
Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, até uma próxima.